Vítor Molina já está preparado para nos trazer mais um bloco informativo. Para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Homem morre no Porto Alto, Conselho de Benavente, depois de uma troca de tiros com militares da GNR. Bombeiros desconfiam de fogo posto no Longra, na União de Freguesias de Madalena Veselga, em menos de 24 horas, registro para 5 ignições. Junta de Freguesia Urbana promove sessão musical para assinalar o arranque do ano letivo. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado desta semana é Fernando Ferreira, gerente das construções, líder americano. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade durante a tarde, vento em geral fraco superando moderado no litoral e também nas terras altas, ainda descida da temperatura em especial também no litoral norte e centro. 21 graus previstos estão para o Porto, 23 para a Guarda, 26 para Coimbra e Leiria, 29 para Lisboa e Faro, 30 para Castelo Branco, 31 para Évora e 32 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendas.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento. É uma informação de última hora. Um homem morreu após uma troca de tiros com militares da Guarda Nacional Republicana, isto na sequência de uma perseguição encetada pelas autoridades a um veículo com 3 ocupantes que não terá respeitado uma ordem de paragem em plena ponte Vasco da Gama, em Lisboa. O automóvel despistou-se depois no Porto Alto, concelho de Benavente, já no distrito de Santarém, sendo que já aqui houve a troca de tiros, de onde resultou a morte de um dos fugitivos. Neste tiroteio há ainda registro para ferimentos causados a um militar da GNR atingido num braço. Os outros 2 indivíduos colocaram-se depois em fuga, mas um deles já foi capturado. Outro fugitivo barricou-se num café em Porto Alto, onde se encontrava apenas uma funcionária que conseguiu escapar ao indivíduo. Referência também para o estabelecimento, que fica nas imediações do supermercado Aldi. Depois de perto de uma hora de impasse, as autoridades conseguiram entrar no café e detiveram o homem. Não terá sido necessário recorrer a armas de fogo para efetivar a referida detenção.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há provavelmente um incendiário à solta na Longra, na União de Freguesias de Madalena Veselga. Em menos de 24 horas, registro para 5 ignições, uma das quais ao início da madrugada desta sexta-feira. Importa sublinhar a pronta reação dos bombeiros de Tomar, que em todos estes incêndios deram uma pronta resposta e evitaram males maiores, nomeadamente nesta quinta-feira, onde um dos focos foi reacendido relativamente perto de habitações. Importa ainda referir que a Guarda Nacional Republicana está no terreno a recolher indícios que possam eventualmente conduzir ao responsável ou responsáveis, sendo que a própria população também está atenta a qualquer movimentação estranha. Por aquilo que Hertz apurou, há a convicção de que o incendiário será alguém que está a seguir de perto o trabalho dos bombeiros. Uma das justificações para esta tese assenta do facto de, nesta quinta-feira, logo após os soldados da paz a terem regressado ao quartel, já tiveram que regressar perante outro reacendimento. Em declarações à Hertz, Arlindo Nunes, o presidente da União de Freguesias, Madalena Veselga, lamentou a situação e também apontou o dedo a um eventual incendiário.
Claro que sim, isso só pode ser alguém que não esteja em seu juízo puro, não é? Porque naturalmente quem faz uma coisa destas, há certeza que seja alguém dali muito perto e que naturalmente esteja transtornado. Porque na verdade, isto continuadamente, ontem 4, hoje já mais um, penso que, enfim, alguém que anda a brincar com tudo isto, a gastar o dinheiro público e que, enfim, vamos ver se as autoridades põem cobro a isto, porque se calhar não será muito difícil, se isto continuar, de, digamos, apanharem essas pessoas em flagrante, não é?
Sr. Presidente, e até agora já houve habitações ameaçadas?
Eu propriamente ameaçadas não, porque na verdade os bombeiros prontamente estão no local e imediatamente conseguem, digamos, apagar o fogo. Contudo, ainda ontem foi reacendido um incêndio muito perto de, digamos, de habitações e, portanto, podemos estar em risco, digamos, de continuar a ver ali, digamos, casas em risco. Esperamos que não, não é?
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria dos Olivais de Mar, está a promover, no âmbito do Junta Educa, desde ontem e até ao final da tarde de hoje, no Cine Teatro Paraíso, um conjunto de sessões musicais que assinalam o arranque do ano letivo. Trata-se do espetáculo musical Casinha de Chocolate, iniciativa dirigida aos alunos dos Jardins de Infância, 5º ano do ensino básico das escolas da área da Junta Urbana e ainda o CIR. Esta é uma parceria da Junta com o município de Tomar, que apoiou no alojamento dos atores, e também com a McDonald's, que deu as refeições. A Hertz marcou presença numa das sessões de A Casinha de Chocolate e falou com o presidente da Junta de Freguesia, Augusto Barros, precisamente sobre os objetivos do evento, inserindo no Junta Educa.
Nós tivemos sempre a apetência para, no início do ano letivo, termos alguma coisa para dar às crianças. Há certos agrupamentos, certas escolas que dão em outro material, dão noutras apetências de distribuição dos outros artigos, que nós achámos que as crianças da nossa área deviam de receber uma coisa diferente, que é na parte que diz respeito mais à vertente cultural e educativa. Porque este evento que está a ser passado aqui no Cine Teatro de Tomar é um evento cultural e muito educativo. E nós achámos todos os anos que devíamos ter um evento para as crianças, para as premiar para o início do ano. E isto é mais uma vez aquilo que está a acontecer. Digo-vos que são dois dias intensos, temos à volta de 1.600 crianças da nossa área a virem ser servidas no Cine Teatro. É uma peça lindíssima, eu já assisti a ela. E como tal, acho que é um prémio para as crianças se sentirem motivadas. E a seguir a este, iremos ter mais, lá mais para diante, possivelmente antes do Natal, outros eventos, e iremos continuando a promovê-los na medida que a gente possa, porque achamos que as crianças merecem. Portanto, os maiores este ano atingimos outro patamar, fomos até ao 5º ano escolar, e achámos que tínhamos condições para isso. Abrangemos os jardins de escolas também, a parte que diz respeito ao CIRI, ao CAT da parte do Lar São José. Portanto, achámos que devíamos intervir mais e mais para dar condições de um prémio às crianças. É isso que estamos a fazer.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, o CIR, apresentou nesta quinta-feira o primeiro encontro das estátuas vivas a realizar-se a 22 e 23 de outubro. Mais de uma dezena de estátuas irão fazer parte do encontro, entre elas António Santos, articultor e artivista, com 5 recordes mundiais e 9 anos de presença no livro de recordes do Guinness. Ivone Neves, secretária da direção do CIR, fez a apresentação do evento, referindo desde logo que a iniciativa reverte a favor da aquisição de um autocarro adaptado, uma das grandes necessidades do momento sentidas pela instituição, que presentemente presta apoio a largas dezenas de utentes.
Quero deixar expresso um bem-aja a todos os parceiros deste evento, nomeadamente Câmara Municipal, União de Freguesias São João Batista, Santa Maria do Olival, aos agrupamentos templários e Nuno de Santa Maria, também à Comenda Templária, à Escola Profissional de Tomar e a todos aqueles que com tanto carinho participaram monetariamente e em espécie, a todos os nossos patrocinadores e, por fim, a muitos anónimos que desejaram associar-se a esta causa. Posso convictamente afirmar-vos que todas as verbas já adquiridas e as que venham a ser angariadas com a realização deste evento serão canalizadas exclusivamente para a aquisição de um autocarro adaptado para o transporte dos nossos utentes. Devo confessar-vos que quando foi lançada a ideia de se adquirir um novo autocarro, que a mesma não passava de uma linda miragem, pois todos estávamos conscientes das nossas limitações financeiras. Contudo, pouco a pouco, tal miragem tem vindo a ganhar contornos de realidade. E, com a ajuda de todos os que já anteriormente mencionei, e que todos aqueles que nos irão honrar com a sua presença nos dias do evento, acreditamos muito sinceramente que iremos conseguir os fundos necessários para a concretização deste nosso sonho. Quero, por último, em nome desta instituição, endereçar uma palavra muito especial de sentido agradecimento aos mentores do primeiro encontro das Estátuas Vivas do Ser. São eles a senhora professora Graça Martins e o senhor José Lagarto, que estão aqui ao meu lado.
Destaque então para a intervenção da mentora desta ideia, a professora Graça Martins, que falou na altura da origem do evento.
O primeiro encontro de Estátuas Vivas surgiu de uma ideia caseira, como já foi referido pelo José Lagarto. E estou certa que vai ser um sucesso. Deixo desde já o meu obrigado à direção por ter embarcado, e entre aspas, para honesta viagem. Aproveito para publicamente valorizar, e permitam, todo o trabalho que têm desenvolvido, todas as vossas lutas, também entre aspas, diárias, sempre com o objetivo principal de atingirem o melhor para todos os utentes que necessitam e beneficiam da instituição. Através do Facebook surgiu a possibilidade de contactar com a Lena Selway, atendendo a que tínhamos conhecimento, eu e o José Lagarto, que participava em encontros de estátuas vivas, tanto a nível local como a nível nacional. Foi, sem qualquer dúvida, a pessoa indicada para nos ajudar a tornar possível a atividade. Mensagem após mensagem, surgiu uma reunião com a direção, com o José Lagarto, com a Lena e o Dog Selway, na qual também estive presente. Diria que foi o início da concretização do primeiro encontro das Estátuas Vivas, a razão de estarmos aqui hoje. Obrigada, Lena e Dog Selway, por terem aceito colaborar e participar de forma tão empenhada nesta atividade de cariz solidário.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Sindicatos de Santarém, CGTPIN, assinala nesta sexta-feira 40 anos de atividade. A efeméride conta com a realização de um debate que vai marcar a efeméride, precisamente com a presença de Herménio Carlos, secretário-geral do CGTP, Filipe Costa, da Interjovem, Ernesto Cartacho, do Secretariado Nacional da CGTP. Debate que terá como tema os 40 anos do movimento sindical e os próximos 40 anos da luta dos trabalhadores, como refere Rui Aldeano, dirigente da União de Sindicatos de Santarém, continua a justificar-se a luta pelos direitos dos trabalhadores.
Completamente. Para já, os princípios que nós nos regemos é que o querer ir mais longe, a luta dos trabalhadores é o que faz a sociedade evoluir. E basta olharmos à nossa volta e não houve direitos oferecidos. Todos os direitos foram conquistados e sempre que foram conquistados direitos, as pessoas viveram melhor, a sociedade evoluiu, são os avanços civilizacionais. E se olharmos há um par de anos atrás, sobretudo nos últimos 4 anos, houve uma enorme retirada de direitos aos trabalhadores. E como tal, hoje a luta é pela reposição e pela conquista de novos direitos, mas sobretudo pela reposição. E faz todo o sentido, porque a sociedade existe para as pessoas. E como tal, temos que fazer as pessoas obterem direitos para a sociedade ser mais justa, mais igual, só assim é que faz sentido a vida.
Ao nível do distrito, quais são neste momento as grandes preocupações da União de Sindicatos?
Olha, nós, há uns anos para cá, as nossas preocupações têm-se mantido muito com as questões do desemprego, da precariedade, dos baixos salários. Mas dar destaque, nesta altura, nós até temos uma campanha integrada para a questão da precariedade. O desemprego, por vários motivos, desde contabilizações, desemprego, etc., pessoas que saíram para emigrar, não tem a mesma expressão. Não tem a mesma expressão. A precariedade é terrível. Nós hoje observamos transversalmente, mas sobretudo nos trabalhadores mais jovens, uma insegurança no emprego é de tal forma a enraizar na sociedade que até as autarquias, as IPSS já recorrem a trabalhadores precários, com os chamados contratos de emprego e inserção. Estamos a falar de trabalhadores que prestam um trabalho efetivo e que apenas oferecem um subsídio de desemprego e um complemento não tendo qualquer perspectiva de vida. E para nós a precariedade neste momento é uma grande causa e que atinge sobretudo grandes empresas no distrito e grandes grupos.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Olga Antunes é nova diretora do Agrupamento de Escolas de Constância. A educadora tomou posse nesta quarta-feira, uma cerimónia que teve lugar na Escola Luís de Camões, perante uma numerosa plateia entre entidades oficiais, docentes e não docentes, encarregados de educação e alunos. A recém-empossada diretora não deixou de assumir que não se irá poupar esforços no sentido de proporcionar as melhores condições aos alunos, sem esquecer, claro está, docentes e não docentes.
Assumo aqui publicamente que empenharei todos os esforços para que este nosso agrupamento seja uma escola apostada na formação integral dos alunos, onde seja evidente um bom clima de ensino e de aprendizagem, o rigor, a exigência, a disciplina, o respeito. Gostaria de reforçar aqui a minha firme vontade de continuar a fazer do agrupamento de Escolas de Constância um espaço de transformação, inclusão, pluralidade e democracia, adotando uma visão estratégica que inclui a abertura à mudança e à inovação. É neste contexto que evidencio ainda a necessidade de dotar todos os nossos alunos de competências, não apenas de caráter técnico, mas também de caráter pessoal e relacional, que permitam a sua adaptação a um mundo complexo em constante mudança. Competências essenciais para a vida que os possibilitem compreender e participar na sociedade do conhecimento, mobilizando através delas o saber, o ser e o saber resolver os problemas que o mundo atual em mudança os confronta constantemente.
Nesta ocasião, Júlia Mourinha, Presidente da Câmara de Constância, sublinhou a presença da autarquia no Conselho Geral de Educação, justificando-a como um reconhecimento por aquilo que tem sido feito no Conselho ao nível da educação.
Na qualidade de Presidente da Câmara, as palavras que tenho para vos dirigir não podem deixar de ser, em primeiro lugar, de saudação pela eleição da doutora Olga Antunes. E dizer-vos também que a minha presença no Conselho Geral é testemunho do nosso reconhecimento e, não obstante o trabalho que tivemos no procedimento todo no qual tive a honra também de participar, dizer-vos e partilhar convosco que a atual diretora, e de acordo com o discurso da professora Sostina e presidente do Conselho Geral, todos conhecemos a educadora Olga. E as minhas primeiras palavras, em termos até mais informais, se assim permitem, a dizer-vos que eu acho que a Olga vai ter um grande desafio. E o grande desafio é porque, efetivamente, o agrupamento de escolas de Constância soube, ao longo dos anos, trilhar um caminho que foi trilhado passo a passo, com sucesso, sem conturbações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina tomou iniciativa, aceite pelas outras três bandas filarmónicas do Conselho, de organizar um encontro das quatro bandas, amanhã sábado, 1 de outubro, na Praça da República, para assinalar o Dia Internacional da Música. Serão cerca de 200 executantes que assim vão unir esforços para festejar o dia. Filipa Fernandes, a Presidente da Nabantina, deu conta à ERTS desta iniciativa.
A Nabantina lançou o desafio às outras três bandas do Conselho, que abraçaram de imediato a iniciativa e foi fácil organizar assim. Então, o que é que vai acontecer? As quatro bandas vão estar, vão sair de vários pontos da cidade e vão fazer uma mini arruada, uma coisa pequena. às 3 horas. Entretanto, descem a corredora e encontram-se às 3:30 na Praça da República. Aí vai-se dar uma pequena atuação das 4 bandas, em que todas vão tocar uma marcha, tocar o hino da sua casa, e no final tocam uma marcha em conjunto e o hino da cidade. O que é que nós queremos com isto? Queremos com isto comemorar um dia importante para estas bandas, que é algo que é comum a todas, que é a música, e assim unir as 4 bandas que por vezes às vezes estão tão dispersas, e num dia internacional da música faz sentido unirem-se para defender aquilo que realmente têm em comum, que é a música. A banda está cada vez melhor, a meu ver, está ótima, recomenda-se, e nesse sentido estamos no bom caminho. Agora, é lógico e é evidente que todas as associações atravessam grandes dificuldades, e na Bantina não foge à regra. E neste momento estamos, a direção está focada na remodelação do edifício, e já remodelámos o salão, já arranjámos o teto por causa das infiltrações, estamos a fazer um bar para espetáculos, também está a ficar muito giro, e agora com o apoio do IPT, do Instituto Politécnico de Tomar e a Câmara Municipal de Tomar, estamos a recuperar a fachada da Nabantina. Portanto, acreditamos que neste espírito união e com um bocadinho de cada, as coisas encaminham-se e vão a bom porto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos para o fecho com a nota do dia, hoje em antena, João Nogueira.
O outono chegado, se bem ainda com temperaturas estivais e dias soalheiros, acabam por nos deixar, por vezes, pouco atentos ao que vai acontecendo cá e pelo mundo. Esta aparente acalmia não passa mesmo disso. Na verdade, por cá estamos perto da apresentação no Parlamento do Orçamento de Estado para o próximo ano, e as movimentações para a sua preparação e apresentação são já significativas. Embora ainda com muitas incertezas, é óbvio que o documento acabará por não poder ainda revelar um pendor expansionista e mais combativo da crise económica que nos vai continuando a fustigar. Isto porque as receitas não poderão crescer a um ritmo elevado, uma vez que os impostos já estão demasiado altos e a economia pouco tem crescido. Outro fator relevante é o do investimento externo, que tarda também em crescer o necessário para começar a criar emprego, que gere mais riqueza e desenvolvimento. Não podemos esquecer que somos um país pequeno, com uma economia aberta e fortemente dependente do que se passa no exterior. Assim, só quando a Europa ultrapassar o período de quebra e estagnação em que se encontra, teremos contexto mais favorável lá fora que nos beneficie. Um fator final está do outro lado do Atlântico, pois com as eleições presidenciais nos Estados Unidos, continua a retração nos mercados financeiros que aguardam o resultado das mesmas para tomar decisões. O peso e a influência global americana é tal que acaba por condicionar intenções de investimento e movimentação de negócios por todo o resto do planeta, e nem a Europa escapa a este fenómeno. Assim, com os nossos crónicos problemas internos e uma situação internacional também sem rumos bem definidos, é natural que a prudência tenha de reinar e o realismo impere. Não vão as coisas degradarem-se e crise mais dura possa voltar a surgir. Por isso, resta-nos aguardar que os ventos sejam favoráveis e não tempestuosos, e que este outono prossiga sem maiores sobressaltos, pois num mundo globalizado e cada vez mais interdependente, não há volta a dar senão a de almejar a tal acalmia, e este tépido início outonal por aqui nos vai fazendo até esquecer que o verão já lá vai. Para já, os dias de sol ainda não são alvo do fisco, o que é, sem dúvida, uma boa notícia.
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. A informação local e regional regressa aqui à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.